Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de fevereiro, já está no ar. Já é carnaval, né, gente? Desde o último fim de semana, muitos bloquinhos desfilando aqui por Ilhéus, lá em Itabuna, com a lavagem do Beco do Fuxico, em diversas partes do país. Pois é, e neste início de semana estamos aqui novamente para deixar você informado. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra, que está aqui comigo diariamente de segunda a sexta, também levando muita informação aos nossos ouvintes, não é isso, Marcos? Boa tarde para você. E bom início de semana!
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia, vai ficar bem informado e vai ter o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 988291029, inclusive também, já já, o Coutinho Neto com as notícias do setor policial, ele sempre bem municiado, Kátia.
É, Coutinho sempre aí. Cheio de informações, ele chega com aquele pacotão de notícias já, já. E você, caro ouvinte, também vai poder participar, então a partir de agora já envia sua mensagem escrita ou de áudio de 30, no máximo 40 segundos aí para o WhatsApp da Gabi 988291029 e daqui a pouco vamos começar a divulgar suas mensagens, tá bom? Como é que tá aí você que curtiu o fim de semana todo, hein? De carnaval já antecipado. Acorda pra viver, acorda pra tomar água. Vamos que vamos, viu? A semana já iniciou, vamos trabalhar. Né não, Marcos Bezerra?
Claro.
A vida não pode parar, hein? Vamos nessa. Olha, são 12 horas e 9 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 13 de março, já está no 13 de fevereiro. Eu já estou pulando, gente, um mês. 13 de fevereiro, é o JMD, Jornal do Meio-Dia de 13 de fevereiro, já está no ar, tá? É um oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro da cidade, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna agora é o Unex. Isso mesmo, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. É isso aí, Unex, Faculdade de Excelência. Olha, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais. Ah, antes de ir para as manchetes dos jornais, vamos fazer o seguinte. Deixa a gente fazer um comentário aqui, porque hoje celebramos o Dia Mundial do Rádio, não é isso, Marcos Bezerra?
É isso, esse nosso veículo aí tão importante no ramo da comunicação, hein?
Pois é, então, gente, a rádio, né, o rádio, aliás, né, tem gente que fala assim, ah, vou lá na... Eu venho para a rádio, mas você de casa escuta o rádio, né? Então, gente, o rádio é muito importante para deixar os nossos ouvintes bem informados. Tem também entretenimento. E a Gabriela FM está aqui sempre pronta, ligada, né? A Gabi sempre ligada com você. Então, hoje, 13 de fevereiro, é Dia Mundial do Rádio. A gente sabe que desde 1900 e bolinha, né, minha gente? Há muitos anos que as pessoas acompanham o rádio sempre foi um veículo de comunicação muito importante. Até hoje, né, Marcos, temos municípios brasileiros que a boa parte da população acompanha mais rádio do que TV.
Sim,
né?
Sim.
Isso é comprovado, tá bom? Então, continue ligadinho aqui na Gabriela FM, onde você acompanha diariamente aí programas musicais e, claro, fica bem informado com o Jornal do Meio-Dia.
É, e mesmo diante da evolução, da tecnologia, da internet, o rádio continua firme, porque basta você ter o seu aparelhozinho aí, né, de repente até smartphone, para poder ouvir. Não precisa pagar pacote de internet, nada disso.
Não é? Internet, você já tem aí sua internet em casa, você entra no site Mundial de Rádios e você escuta a Gabriela FM.
Uhum.
Entra no site da gabrielafm.com.br, também pode ouvir. Fanpage do Facebook, você acompanha a gente uhum. aqui. E assim vai, né? Além do aplicativo que o Marcos acabou de explicar. Ó, gente, a Rádio das Nações Unidas, ela foi criada em 13 de fevereiro de 1946. Por isso, daí a data foi, portanto, uma escolha natural para celebrar esse meio de comunicação de massa. Então, o Dia Mundial do Rádio foi proclamado na Conferência Geral da Unesco em 2011. Ok? É isso, Marcos Bezerra.
É isso.
Então, vamos nessa, aqui na Rádio Gabriela FM, uma das rádios que o Sul da Bahia, né, escolheu aí para ouvir, principalmente o Sul da Bahia, mas nós estamos no Sul, Extremo Sul, parte do Sudoeste, são quase 80 municípios acompanhando pelas ondas do rádio, sem falar aí a quantidade de gente que acompanha a gente pela internet, tá bom? Bem, a partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: festa. Furdunço abre alas para festa sem cordas. É, ontem na capital baiana, em Salvador, né, capital do carnaval, o furdunço, o tradicional furdunço, que antes, há muito tempo atrás, era com um trio só. Hoje, diversos trios, diversos foliões tomaram conta lá da capital baiana. E já abriram mesmo alas aí para o carnaval oficial, né, Marcos?
É verdade, o povo tá ávido, né, sedento na fissura pela festa. Né?
2 anos sem uhum. o carnaval por conta da pandemia de Covid-19 e aí oficialmente esse ano tem carnaval, já está tendo, né?
Isso.
Várias partes do país.
Jornal Dia de Teresina, Corpo de Bombeiros, governo do Piauí anuncia concurso com 400 vagas.
Jornal Meio Norte de Teresina, assalto na Zona Leste, estudante de medicina morre após ser baleada. Olha que triste notícia.
Trágico.
É a violência nesse país, gente. Infelizmente, assaltos têm ocorrido por todos os nossos municípios brasileiros.
Folha de Pernambuco, prévias fervem.
É o carnaval, né? São as prévias do carnaval fervendo aí lá no estado de Pernambuco. Jornal do Comércio, Recife. Já são mais de 33 mil mortos, gente. No terremoto, e ONU pede mais ajuda. Estava assistindo ontem, no Domingo Espetacular na Record, o Cabrini mostrando, viu, Marcos, a tristeza que está aquele local na Turquia, na Síria. E eu estava vendo um resgate, né, de uma menina que ficou 6 dias, uma adolescente de 15 anos, 6 dias viva debaixo dos escombros. Saiu com vida, graças a Deus.
Graças a Deus. Em termos de desastres naturais pelo mundo, acho que é a maior tragédia do século já, Kátia.
Também acho, viu? No noticiário internacional a gente tenta atualizar informações para vocês, tá?
Jornal Estado de Fortaleza. Fortaleza entre os destinos mais buscados para o carnaval.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Desafios de quem busca emprego no Ceará. Não tá fácil.
Tribuna do Norte de Natal, estadual. ABC vence o clássico contra o América com gol aos 45 do segundo tempo.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. 500 mil de alunos voltam às aulas no Distrito Federal. Olha só, gente, 500 mil aí alunos, viu? Voltando às aulas lá no Distrito Federal. E, claro, em vários estados brasileiros aí, os estudantes retornando às aulas, né?
Jornal de Brasília, concurso. Petrobras abre seleção para cargos técnicos.
Tomara, né? Que seja realmente um cargo técnico e que a pessoa realmente possa, né, conseguir aí sua vaga por meio do concurso de verdade. Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Serviços, comércio e indústria fecham 2022 em alta no estado.
Estado de Minas e Belo Horizonte, carnaval por todo lado, apesar da chuva.
É, lá em BH também bombando lá de bloquinhos, né? Pelas ruas de Belo Horizonte. O povo já comemorando o carnaval. Jornal Estado de São Paulo, sequelas do rombo. Americanas deve quase 1 bilhão a pequenos e médios fornecedores. Inclusive, saiu uma notícia falando que o Americanas já informou que aos shoppings, né, que devem aluguéis, que não vão pagar esses aluguéis atrasados. E aí, vamos atualizar a informação em relação ao shopping de Jequitibá. Já temos uma nota da diretoria informando qual é a real situação lá, viu? Mas já adianto que, segundo a diretoria, não tem aluguéis lá em atraso das lojas Americanas.
É, eu vi uma manchete, li parte da matéria também ontem, que alguns dos grandes investidores sócios da Americanas estão doando, né? É, fazendo empréstimos, e chega a esse valor mais ou menos de 1 bilhão de reais. Aí.
É, vamos acompanhar, né?
Folha de Londrina, do Paraná, supermercados projetam alta de até 10% na venda de chocolate.
Olha! E Jornal Popular Goiânia, cartórios de Goiás estão entre os que mais faturam no país. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. E a partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, é isso mesmo. E pode participar, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então fique conosco nessa sintonia até 1 hora da tarde. Envie logo aí a sua mensagem, você que quer enviar sua mensagem aí de reclamação, denúncia, opinião, pode enviar para a gente que nós vamos divulgá-la daqui a pouquinho. A mensagem pode ser escrita, mas também você pode enviar a mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos. Tá bom assim? Bem, 12h19, 12h19, vamos de informação, que eu comentei agora há pouquinho, né, Marcos? Sobre essa questão aí envolvendo as lojas Americanas, e aqui no sul da Bahia temos lojas Americanas. 2 lojas em Ilhéus, 2 lojas em Itabuna e uma delas lá em Itabuna é no Shopping Jequitibá. Como já saiu aí na mídia a notícia de que as lojas Americanas informou alguns shoppings, né, que os aluguéis em atraso não vão ser pagos, enfim, o diretor do Shopping Jequitibá, né, em Itabuna, nega que haja inadimplência das lojas Americanas, né, Marcos Bezerra, lá no Shopping Jequitibá.
É isso, o diretor do Shopping Jequitibá, o Manuel Chaves Neto, emitiu comunicado aos lojistas e colaboradores afirmando que não há inadimplência no pagamento no espaço ocupado no empreendimento. Graças ao bom Deus e à competência de nossos colaboradores locais das lojas Americanas do Shopping Jequitibá, não temos nenhuma inadimplência com uma das nossas mais antigas lojas âncora, as lojas Americanas, diz a nota. Neto cita o desempenho da loja da rede instalada no Jequitibá. A loja do shopping tem um excelente volume de vendas, cresce acima de 2 dígitos todos os anos, gera excelentes resultados e o time que lá trabalha merece todo o nosso respeito e admiração, pois são excelentes profissionais que agregam valor a qualquer empresa e em qualquer segmento, pois fazem a gestão como proprietários. O diretor do Centro de Compras, Lazer, Entretenimento e Serviços fala da união dos empreendimentos na consolidação do shopping. Estamos todos juntos nessa missão de fazer do Jequitibá um shopping completo que nos orgulha e orgulha o sul da Bahia, complementa. A rede de lojas Americanas enfrenta um período de turbulência depois da descoberta de manobras contábeis que apontam para um rombo de cerca de 40 bilhões de reais.
Tá aí, né? E que bom que continue assim, sem inadimplência, né? Que as lojas Americanas... Eu vou repetir o que eu já disse aqui. Eu desejo que dê tudo certo. É. Que as lojas Americanas continuem abertas, continuem gerando emprego. Porque além de gerar emprego, é ótimo para nós consumidores. Tem muitas opções, preços bons. Não estou aqui fazendo comercial. Estou sendo realista, falando como consumidora. E conheço muitas pessoas que gostam, que compram muito, né, Marcos?
É.
Nessas lojas. Por exemplo, Ilhéus tem 2, Itabuna tem 2. Já imaginou se fecham? Olha a quantidade de desemprego, né?
É uma rede enorme, país afora, né? Que emprega várias famílias, né?
Exatamente. Então, que continue de portas abertas, funcionando e gerando emprego, né? Agora, também, contudo, de qualidade, né? Permanecendo um serviço de qualidade aí.
Uhum.
12 horas e 21 minutos. Nós já vamos acionar o Coutinho Neto. Enquanto isso, enquanto o Marcos aciona ele, só vou divulgar aqui uma informação do setor policial, tá? E na manhã de ontem, uma mulher identificada como Débora Melo, moradora do bairro Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus, foi encontrada morta na praia do São Domingos, ali na zona norte de Ilhéus. O corpo da Débora possui marca de 3 tiros, um deles na nuca, que segundo a perícia foi efetuado a curta distância, típico em crimes de execução. Que coisa, hein?
É.
Segundo informações, a Débora era mãe e deixa 2 filhos. A motivação do crime é investigada pela polícia. É, que coisa, hein? Tá aí no blog do Guzmão, no blog Fábio Roberto Notícias, no Pimenta, né? Essa informação já tá circulando aí. E o nosso repórter Coutinho Neto, né? Tem muitas informações para nós do setor policial, vai fazer a primeira entrada aqui hoje. Boa tarde para você, Coutinho, bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é segunda-feira. Ótima semana, Kátia, tudo de bom? Marcos Bezerra, ótima segunda-feira, excelente semana. E um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Excelente início de semana para você também.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado na sua Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando a chegada de sua viatura virtual da Gabi, com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Ilhéus, fim de semana movimentado e sangrento aqui em nossa cidade. Acompanhe comigo a bordo de sua viatura virtual da Gabi as principais ocorrências das últimas horas aqui na cidade de Ilhéus. Vamos começar então circulando pelo Parque Infantil. Ontem à noite, domingo, tentativa de chacina foi registrada naquele local. E a Polícia Civil de Ilhéus está investigando esta tentativa de triplo homicídio que aconteceu ontem à noite no Parque Infantil, na região do bairro do Malhado, zona norte da cidade, deixando 3 pessoas feridas a bala. Segundo informações policiais, um suspeito desceu de uma motocicleta e chegou atirando contra 2 homens que estavam bebendo em um bar daquela localidade. Uma mulher também foi alvejada. A polícia não divulgou a identificação das vítimas. Porém, os feridos foram socorridos pelo SAMU para o Hospital Regional Costa do Cacau. Não temos informações atualizadas sobre o estado de saúde dessas vítimas. O crime chamou a atenção de várias pessoas que passaram no local movimentado no início da noite de ontem e acompanharam o atendimento médico e também a perícia da polícia que está investigando este caso de extrema violência em nossa cidade. Ainda, Zona Norte, homicídio, ou melhor, um feminicídio aconteceu. Uma mulher foi encontrada sem vida na praia. Ela foi identificada como Débora Melo, de 40 anos de idade. Ela foi encontrada morta na praia de São Domingos, da manhã de ontem, domingo. A vítima apresentava marcas de tiros na cabeça. Segundo a perícia inicial, pelo menos 3 tiros atingiram Débora, que era moradora do bairro Nossa Senhora da Vitória, na zona sul da cidade. O corpo de Débora foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus para necrópsia através do Instituto Médico Legal. A vítima deixa 2 filhos menores de idade. Olha, infelizmente, uma notícia triste em nossa cidade. Faleceu na manhã do último sábado o jovem Breno Fonte Silveira Carvalho, de 18 anos de idade. Breno, ele foi baleado na porta de casa, perto do Bar Mar Aberto. após uma discussão envolvendo pessoas que frequentavam aquele local. O caso aconteceu no último dia 6 de dezembro de 2022. Na ocasião, por conta do disparo de arma de fogo que atingiu inicialmente o pescoço, Breno recebeu diagnóstico médico de que iria ficar paraplégico. O autor do disparo, identificado como Hugo Cirino, informou que o tiro foi legítima defesa. A mãe de Breno, Michele, ainda também foi baleada quando tentou salvar o filho, mas ela já recebeu alta médica após passar por duas cirurgias também no Costa do Cacau. A família enlutada, os amigos, sepultaram em clima de comoção e revolta no dia de ontem, domingo, o corpo de Breno no cemitério São João Batista, na zona sul da cidade. Sua viatura virtual da Gabi circulando agora também por nossa região, em Ibicaraí. Um homem identificado como Francisco Ferreira, idoso, de 84 anos de idade, ele foi barbaramente executado pelo próprio filho, de prenome Domingos, de 54 anos. Não foi informado como o senhor Francisco, ele foi morto, mas o crime ocorreu na área central da cidade de Ibicaraí. O filho, o Cramunhão, ele foi preso em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar. Segundo relatos, Domingos é usuário de drogas e provavelmente estaria querendo o dinheiro da aposentadoria do pai. O filho Cramunhão, assassino, ele foi conduzido ao complexo policial de Itabuna, onde passará por audiência de custódia para saber seu destino, que eu espero que seja cana dura. Violência também no município de Itapé. Um jovem foi perseguido e foi morto com diversos tiros. Não se sabe ainda a motivação para a execução que ocorreu no centro da cidade de Itapé. A vítima, identificada apenas como Wellington. O corpo de Wellington também deu entrada no Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. E a equipe da Delegacia Territorial está investigando lá em Itapé sobre a coordenadoria da 6ª Corpim de Itabuna. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional e reabastecer com mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, ainda informações do setor policial aqui. A 68 CIPM evita arrombamentos, né? Da Casa Fácil e da Unopar. Então, por volta da 1h30 da madrugada de sábado, policiais da 68 CIPM, a bordo de uma viatura, durante patrulhamento na Avenida Itabuna, flagraram, né? Bem na hora mesmo, viu? Flagraram aí um momento em que um elemento estava pulando a caixa de ar-condicionado da loja Casa Fácil, acompanhado de mais um indivíduo que aguardava na parte de fora para receber os produtos do furto em andamento. A dupla, identificada por Almir Miranda e Felipe, confessaram à polícia que tentaram arrombar também a Unopar, na tentativa de furtar equipamentos e outros materiais, mas não conseguiram. Os PMs deram voz de prisão aos suspeitos e encaminharam à delegacia, onde eles foram detidos, né? Estão à disposição das autoridades, estão à disposição da justiça. Então tá aí, né? A polícia conseguiu evitar um arrombamento no centro da cidade, porque a gente sabe que infelizmente vem ocorrendo arrombamentos no centro da cidade. A gente espera que a polícia, aí, através do seu setor de inteligência, consiga, sabe, Marcos, capturar aí esses meliantes, se for uma quadrilha também, desbaratar essa quadrilha. E aproveitar aqui e deixar mais uma vez aqui o pedido da população. No último fim de semana, né, eu até recebi fui marcada aí no Instagram, né, pedindo socorro aí, pedindo a prefeitura, pedindo a polícia, para que coíba, né, esses assaltos, arrombamentos, não só em lojas no centro da cidade, mas também nas casas. Inclusive, quem mora ali na Zona Sul, Marcos, naquela região do Cururupi, anda com medo de chegar, de sair de casa, né, ou até mesmo de ser surpreendido dentro de casa por esses, tanto arrombadores como esses assaltantes que entram mesmo, rendem todo mundo, roubam, fazem e acontecem, né? E aí uma pessoa me disse que está com muito medo e mora ali naquela região. A gente pede aí, então, a 69 CIPM para fazer uma cobertura aí, uma fiscalização forte, um patrulhamento forte no sul, né, de Ilhéus, porque está preocupante, viu, Marcos?
Parabéns à polícia pela captura desses dois e a gente espera que, se houver mais, também sejam capturados e essas quadrilhas sejam desbaratadas, se é que existem.
Com certeza. Então, parabéns mesmo à polícia, porque num patrulhamento desse, tá vendo? Pegou aí em flagrante, né? Que bom, polícia fazendo o trabalho dela. Parabéns, Polícia Militar em Ilhéus. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento: Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados. E Unex, é isso mesmo, Faculdade de Excelência, porque a UniFTC Itabuna agora é Unex, Faculdade de Excelência. Vamos liberar, a partir de agora, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte, você pode enviar mensagem aí, escrita ou de áudio, para o WhatsApp da Gabi, 988291029, mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos. O Marcos Bezerra já está circulando pelo WhatsApp, enquanto o Marcos vai selecionando ali, vai divulgar as mensagens. Olha, voltando a falar aqui sobre a saúde em Ilhéus, né, que é uma dificuldade para o povo marcar exame, estou recebendo aqui novamente a mensagem aqui da moradora do bairro Banco da Vitória. Ela tá aqui me falando: Kátia, continuo tentando marcar minha ressonância e não consigo. 2 meses já nessa luta e não consigo. Eu queria entender o que acontece, gente. Por que tanta dificuldade para as pessoas marcarem um exame, gente? Seja ele de ressonância magnética ou um exame laboratorial. Eu não entendo essa dificuldade, gente. Fala sério, não tem cota. Quando não tem cota, não tem funcionário do posto, tá de férias, não tem ninguém para substituir, ou o computador tá quebrado, até quando isso? Qual a dificuldade de liberar aí a marcação de um exame de ressonância em Secretaria de Saúde? A gente precisa saber, viu? Não dá, a pessoa sofrendo aí com a coluna, com problema sério na coluna, não consegue nem trabalhar por conta disso e não consegue fazer o seu exame. Ah, para com isso. Nossa Senhora, viu? Inaceitável.
E nessa área de saúde, Kátia, aqui no nosso WhatsApp, mandaram fotos aqui, lá na UPA da Avenida Esperança, em Ilhéus. E a pessoa diz: quero fazer essa denúncia, pessoas desde 9 horas da manhã até agora sem atendimento. Tem um senhor de 91 anos com pressão alta 20/9. Tem outros que desde cedo e nada de serem atendidos. Um descaso total. E aí a foto mostra a UPA cheia, né?
A UPA da...
da Avenida Esperança.
Aí. Olha aí a situação. E os médicos? Já pagaram os médicos? Ou pagaram uns e não pagaram outros? Qual é a situação hoje? Ninguém fala nada, né? Não emite uma nota, né? Não procura aqueles veículos tipo, a falar o que vocês querem, não. Fala a verdade. Me deixe, viu? Mais alguma coisa, Marcos?
Tem sim. Boa tarde, Kátia, Gomes e Marcos. Aqui é Tamires. Quero fazer uma reclamação. Minha filha foi para a escola hoje, a Paulo Américo. Chegou lá e informaram que não tem professores. Então, não sabemos quando, né?
Ah, que bacana.
E se vai ter aula, né? Vai ficar... Como vão ficar nossos filhos sem estudar?
Colégio Paulo Américo. É da rede municipal? Acho que é, né? Creio no mínimo. Você tá sem professor porque você sabe, né? Muitos professores foram dispensados, né? Os contratados. Trabalharam o ano passado todo. Inclusive, eles alegam que ainda tem recebimentos em aberto, né? Secretaria de Educação de Ilhéus. E até então não contrataram de novo. Como é que fica? Se esse colégio aí for do município, eu quero saber, eu quero ter certeza qual é a real situação, hein? Explica pra nós, você que mandou a mensagem aí, só me confirma. E o que que falam? Tá faltando professor? Vai contratar ainda? Por gentileza, mande aí de novo na mensagem confirmando. Colégio do município, onde é que fica, né? Se alegam que ainda vão contratar professores, enfim. Mais alguma mensagem, Marcos?
Tem, boa tarde, Kátia e Marcos, não quero me identificar. É uma vergonha, por conta do carnaval, os postos de saúde só querem marcar exame para após o carnaval. No Iguape mesmo está assim.
Ah, então porque já estão curtindo o carnaval e aí o posto não pode funcionar, Marcos? Eu quero entender isso, porque, pelo amor de Deus, né? Essa semana toda aí não tem como marcar exame para essa semana? Só pode marcar para depois do carnaval? Por quê? Pera aí, hoje é dia 13 de fevereiro. Nós temos ainda muitos dias no mês de fevereiro que são dias úteis. Não pode marcar exame nesses dias para esses dias úteis. É coisa nessa cidade, viu, minha gente? Me deixa, viu?
Da mesma forma, Kátia, outro ouvinte que não quer se identificar, manda boa tarde. Quero falar sobre as marcações de exames em Sambaituba. Aí. O povo de Aritaguá leva os exames e não volta mais aonde a gente vai marcar esse exame, porque a gente leva para a central... Falam que tem que levar para Sambaituba, mas em Sambaituba não está marcando.
Ah, que bacana. É o jogo de empurra-empurra, né? Joga para um, joga para outro e assim vai. E aí a pessoa, o povo fica sem marcar o exame. Eu queria fazer uma pergunta ao seu secretário de saúde de Ilhéus, o senhor André Cesário, que é médico. O senhor sabe a importância de um exame, né? Seja ele de sangue, uma ressonância, uma tomografia, qualquer tipo de exame, exame cardíaco, qualquer tipo de exame é importante para um diagnóstico, não é, doutor? O senhor sabe disso, né? E por que essa dificuldade para o povo conseguir marcar exames em Ilhéus? Eu não quero pensar que é para o povo morrer logo, né? Oh! É para adiantar a morte do povo? É para reduzir a população? Oh, eu sou obrigada a fazer essa pergunta. Porque Marcos Bezerra é cada tipo de situação que aparece aqui, que surge pra gente. É desumano isso, gente. O povo não consegue marcar exames simples. Que é isso, minha gente? É desumano, viu? Como é que a cidade tem um prefeito médico, um secretário de saúde médico, e a saúde vai de mal a pior, assim, capengando. Deus é mais. Mais alguma mensagem, Marcos, para divulgar?
Tem sim. Boa tarde, Kátia, Marcos. Não quero me identificar. Sou moradora de Castelo Novo, em Ilhéus. Quero denunciar um bar, porque já teve tiro lá dentro, né?
Vixe, Maria.
E ontem estava um paredão com muita gente até tarde, lá em Castelo Novo, em Ilhéus. Pessoal polícia... pedindo a presença da polícia por lá, né?
Então a gente pede aí, então, a polícia para dar uma circulada por lá em Castelo Novo, verificar isso aí, principalmente no fim de semana. Mais mensagem, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. É a Jeane, do Banco da Vitória, aqui em Ilhéus. Ela diz, tem 2 meses que estou tentando marcar exames e não tô conseguindo.
Aí, tá vendo?
Eles falam que estão em recesso e atendem as pessoas muito mal. Fiquem com Deus, um ótimo início de semana.
Estão em recesso, já? Já? O recesso aí... Dura quanto tempo, gente? Alguém me explica? Pelo amor de Deus, gente. Nem chegou ainda oficialmente o carnaval pra estar em recesso, né?
É do Natal ainda, pô. O recesso
mesmo. Ah, o recesso ainda é do Natal, já emendando com o carnaval, né? Só pode, Oh, parabéns, viu? Pra não dizer ao contrário aí. Deus é mais, Marcos Bezerra, meu filho, o que que acontece nesse município, gente? Ninguém fala nada, né? Ninguém explica.
Tem áudio aqui de ouvinte, Kátia.
Vamos lá.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Sou Tereza aqui de Ribeirão Branco. Mando um abraço especial para todos os ouvintes desse programa, especialmente para você, Kátia e Marcos. Quero passando por aqui para fazer uma reclamação. O ponto de ônibus ali em frente ao Açaí. Uma pouca vergonha. A gente fica uma hora, meia hora no ponto do ônibus em pé porque não tem um assento. Prefeito, por favor, prefeito, nos ajude. Coloque assento nos pontos do ônibus. Não só para mim que moro na zona rural, para a gente, mas para as pessoas da cidade.
Entendi. É, até tem um ponto de ônibus, mas os assentos não estão lá. Sabe como é? É porque você sabe, né? Ou não existe o ponto de ônibus, na Zona Sul é assim. Ou não existe mesmo o ponto de ônibus, né? Com cobertura, local para sentar. Ou lá na frente, pra onde ela falou aí, em frente ao Açaí, tem um pontozinho na cobertura, mas não tem um assentozinho, não. Acho que arrancaram, soltou, não sei o que foi. E aí fica desse jeito mesmo. Sabe por quê? Porque em Ilhéus, o transporte público não é importante para a gestão municipal. Ter ponto de ônibus, pra quê? Se eles não utilizam, né, o transporte público, pra quê? Se o prefeito, né, algumas pessoas de alguns cargos aí de confiança, né, do prefeito, utilizassem o transporte público, fosse para um ponto, seria diferente. Mas eles não utilizam, então pra quê, né, investir nisso? Deixa sem ponto de ônibus, sem cobertura, sem assentos, né? E aí o povo que se vire. É, tá bem claro que a realidade é essa. Eu nunca vi igual, viu? Gente, tem hora que eu me pergunto se Ilhéus é Ilhéus mesmo no sul da Bahia ou se é no fim do mundo, viu, Marcos? Porque tem coisas que só aqui.
Complicado, hein? Tem mais um áudio.
Doido? Vamos ouvir.
Boa tarde, Kátia Gomes. Aqui é a Léo do Vilagem da Barra que está falando. Eu gostaria de denunciar um supermercado aqui no Verde Mares, no sul do norte da aqui de Ilhéus. É que na prateleira, tudo sem preço. E a gente só vai ver o preço quando a gente vai chegar no caixa para registrar. É brincadeira. Aí fica difícil para a gente. A gente vai se baseando em umas coisas, às vezes não é aquele valor. E a gente não sabe.
Ó, é ilegal. É ilegal isso. Tá? Eu tô até pegando aqui a informação já para passar para vocês, porque até onde eu sei, a omissão dos preços dos produtos nas gôndolas de supermercado, né, hipermercado, o que for, é errado. Existe um Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Que trata-se de um instrumento hábil para equilibrar a relação de consumo entre fornecedor e consumidor. Então, assim, se você chega no supermercado, né, ou hipermercado, tem que ter lá na gôndola, na prateleirinha, tá bom? O valor daquele produto, seja do feijão, do arroz, do leite, tá bom? Tem que ter. Então, esse supermercado tá errado. Atenção, Procon, fiscalize. É no município de Ilhéus, na região norte, tá? Tem mais alguma mensagem? Podemos tocar aqui, Marcos, com informações?
Tem só uma mensagem aqui a mais. Boa tarde, Jornal do Meio Dia. Por favor, não posso me identificar, porque trabalho na área da marcação. A marcação não pode ser feita para o povo, mas para os amigos pode marcar, né? Injusto.
Opa! A pessoa trabalha lá. Não pode nem se identificar e diz. A marcação de exame para o povo não pode ser feita. Mas para os amigos, dos amigos do prefeito, pode. Parabéns! Essa é a Secretaria de Saúde de Ilhéus, que não está nem aí para o povo. Essa é a gestão municipal, que não está nem aí para quem realmente precisa fazer os seus exames aí pelo SUS. Que vergonha, hein? Que vergonha! A mensagem veio de onde? De lá mesmo, da Secretaria de Saúde. Oi, me deixe, viu, Marcos Bezerra? Tô dizendo, Marcos, que o mal feito é descoberto, o negócio aparece, moço. Olhe. Ai, ai, vamos de informações. 12 horas e 54 minutos, rapidamente, que ônibus pega fogo em rodoviária no interior da Bahia. tá? Na rodoviária de Cocos, no oeste da Bahia. Isso ocorreu ontem. De acordo com testemunhas, o veículo tinha como destino a cidade de Goiânia e aguardava um embarque de passageiros em uma das plataformas quando as chamas começaram. Não há informações sobre feridos. A causa do incêndio também não foi informada. Também, rapidamente aqui para vocês, Polícia Rodoviária Federal lança a Operação Carnaval 2023 com foco na segurança viária nas rodovias federais baianas. Então, após aí 2 anos, né, ser um carnaval, esse ano retornando aí a Operação tem carnaval, né, oficial, e claro, a Polícia Rodoviária vai iniciar a Operação Carnaval 2023, na zero hora de sexta-feira, dia 17 de fevereiro, e segue até as 23 horas e 59 minutos de quarta-feira de cinzas, dia 22 de fevereiro. Esse ano, com o retorno das festividades, existe a expectativa de um número recorde de pessoas e veículos circulando pelas rodovias federais para os mais diversos destinos, o que exige da Polícia Rodoviária Federal e dos próprios visitantes cuidados redobrados para proporcionar a segurança de todos. Então, a Polícia Rodoviária Federal, né, assim como em todo o país, vai estar também nas rodovias federais que cortam a Bahia. Bem, Marcos Bezerra, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada aqui hoje, com mais informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado na sua Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E a sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida com informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque você vai girar comigo agora pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos lá então, nossa primeira parada. Adolescente, ele foi assassinado a tiros, hein? Em Itamaraju. Saiba tudo, o corpo de um jovem do sexo masculino foi encontrado na manhã de ontem, domingo, por volta das 7 horas da manhã, na região leste da cidade de Itamaraju. A vítima foi identificada como sendo Alessandro Domingues de Jesus, de 17 anos de idade, vulgo Tan. Há informações de que o adolescente teria sido assassinado na noite anterior, por volta das 22 horas. Segundo a polícia, o corpo da vítima foi encontrado embaixo de um pé de manga e apresentava uma perfuração provocada por um disparo de arma de fogo na região da cabeça. Uma guarnição da Polícia Militar isolou a área e protegeu o perímetro, enquanto a Polícia Civil e Técnica foram acionadas. O delegado plantonista Charlton Bortolini autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Ainda com sua viatura virtual da Gabi, no extremo sul da Bahia, mais um caso violento. Um homem de 49 anos foi encontrado morto no quintal de sua residência na manhã do último sábado, no povoado de Pouso Alegre, interior de Alcobaça. Policiais militares estiveram no local, acionando o SAMU, que constatou o óbito. O caso foi comunicado ao plantão territorial e o delegado Charlton Bortolini autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. A vítima foi identificada como Teodoro Almeida de Souza, 49 anos de idade. No corpo não havia sinais de violência, mas o exame de necrópsia poderá definir a causa da morte. Acidente com vítima fatal também no extremo sul baiano, vitimando fatalmente José Alves de Souza, filho de 47 anos de idade, que morreu em um acidente ocorrido próximo ao distrito de Coqueiro, no município de Jucuruçu. Segundo informações, José Alves de Souza, filho, conduzia um veículo Mille Way de cor cinza, momento em que perdeu o controle da direção e tombou. O veículo caiu em uma ribanceira em um local de difícil acesso e o motorista veio a óbito no local. Além do motorista, viajavam no veículo a Leidian Costa de Jesus, a esposa, e Thaís Costa Alves, filha. Ambas foram socorridas para o Hospital Municipal de Jucuruçu. O delegado titular Gilvan de Meireles autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Saindo agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi, cruzando toda a Bahia, vamos até o norte baiano, onde o representante comercial Tiago Alves Costa, ele estava indo para uma cavalgada na cidade de Anguera. Ele sofreu um acidente no quilômetro 9 da BA-052 e o fato ocorreu às margens da Estrada do Feijão ontem pela manhã. De acordo com informações, o cavalo que Tiago estava montado se assustou e invadiu a pista, colidindo com um veículo doblor de cor branca. Tiago não resistiu e morreu no local. O cavalo não morreu, teve apenas ferimentos na barriga. O delegado Fabrício Linar de Alencar realizou o levantamento cadavérico junto aos peritos do Departamento de Polícia Técnica da cidade de Jacobina. Olha, em nossa grande Bahia, Feira de Santana, hein? Dois homicídios no final de Feira de Santana. O fim de semana em Feira de Santana foi marcado pela violência. Houve dois homicídios e várias tentativas. Uma delas chamou a atenção pelo número de tiros deflagrados. Ocorreu no bairro Conceição, lá em Feira, e foram mais de 50 tiros contra um passageiro de aplicativo. No bairro Conceição, uma adolescente identificado como Ednelson da Silva de Oliveira do Espírito Santo, 16 anos, ele morreu na noite do último sábado no Hospital Geral Cléristo Andrade, vítima de tiros. Ele morava no bairro Conceição, em Feira, e o crime aconteceu na frente da residência na qual Ednelson morava. Já no conjunto Feira 10, também sábado, um homem identificado como Valdo Felipe Silva Marques, de 26 anos, ele foi encontrado morto no interior de um veículo, sentado no banco de carona, no caminho E do conjunto Feira 10. O homem estava trajando uma camisa cor azul e vestindo a bermuda cor marrom. O corpo apresentava ferimentos por arma de fogo na região da cabeça e nuca, conforme o tenente coronel Lobão. Outro homem também foi ferido, mas não morreu. E olha, ainda no bairro Conceição, na noite do último sábado, um motorista de aplicativo que conduzia um Fiat Uno cinza foi surpreendido quando levava um passageiro para um motel localizado na Avenida Eduardo Frois da Mota. Ao parar na portaria do motel, o seu veículo foi alvejado com vários tiros efetuados por homens desconhecidos. Os tiros foram deflagrados no fundo do carro e do lado da porta traseira do passageiro. O condutor do veículo não ficou ferido. Já o passageiro, que foi para o motel, ele foi socorrido pelo serviço de atendimento móvel de urgência, o nosso SAMU, para o hospital Cléristo Andrade, e não temos informações atualizadas do seu estado de saúde. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço com os tricolores de aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, tá? Do Jornal do Meio Dia. Bem, vamos para o noticiário aqui nacional. Vamos falar de um assunto aqui que tem provocado polêmica, né? Muitos casos aí de pessoas tendo até cegueira. E após casos de cegueira, Anvisa proíbe a venda de todas as pomadas para modelar e trançar cabelos, né, Marcos?
Isso, todas as pomadas para modelar, trançar e fixar cabelos estão com a venda proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A medida de segurança é válida também para distribuição e exposição para venda de todos os lotes de qualquer tipo destes cosméticos no comércio em geral. A interdição é temporária e ficará vigente até que sejam realizados testes, análises e outras providências possíveis para concluir a investigação sobre caso de intoxicações, informou a agência. A resolução número 475 da Anvisa foi publicada na quinta-feira, dia 9, no Diário Oficial da União. A Anvisa informa ainda que as pomadas existentes nas residências ou em salões de beleza que foram compradas antes da publicação da resolução, ou seja, antes do dia 9 de fevereiro, também não devem ser usadas enquanto a medida estiver em vigor, Kátia.
Muito cuidado, viu, gente? Lá no Rio de Janeiro, né, tiveram muitos casos graves inclusive com cegueira, tá? Muito cuidado mesmo, preocupante isso aqui, viu? Olha, vamos atualizar aqui no noticiário internacional a informação, né, gente, sobre aquele terremoto na Turquia e Síria. Infelizmente, passa de 34 mil o número de mortos após o terremoto na Turquia e na Síria. Até o momento, são mais de 29 mil vítimas fatais na Turquia e pelo menos 4 mil vítimas fatais na Síria. O número deve ser ainda maior, segundo as autoridades locais. Que coisa triste, viu? Triste, triste, triste mesmo. Estava vendo as imagens ontem, né, da reportagem do Cabrini na Record. Nossa, muito triste mesmo, viu, Marcos Bezerra?
Verdade, uma tragédia aí que...
Sem tamanho,
viu? Vitimou muita gente.
Enfim, olha, essa foi a nossa última notícia aqui no Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 13 de fevereiro. Agradecemos, viu, querido ouvinte, a sua audiência. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na terça-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o UNFTC Itabuna agora é o Nex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Unex Itabuna, Faculdade de Excelência. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde. E para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.